E avante, enroladores! Bem-vindos a mais uma sessão da nossa campanha de Dark Sun, utilizando o nosso sistema de Old Dragon 2, ou segunda edição. Enfim, vamos iniciar com a apresentação dos jogadores. O primeiro aqui em minha lista, ele que agora mudou de nome, Dioman, apresente seu boneco.
E aí, galera? Eu continuarei jogando com o Salek da Areia, que nesse exato momento esconde sua identidade se chamando de Toruil. Pessoal aí, ele é um cara muito conhecido por Salek, Salek, Salek. Agora não, agora ele é Toruil. E já está enganando a todos.
Exatamente.
Está aí numa penitência para conseguir seus poderes de volta. Eu já fiz aqui o Pix para o mestre, talvez nessa sessão ainda ele conceda poderes de volta do meu personagem. Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos batalhar duro para na próxima trazer os 3 pontos para casa.
Mas eu fiquei na dúvida agora, quem tá em penitência é o Saleco ou o Toruil?
Dá no end.
É o Saleco que se chama Toruil nesse exato momento.
Ah, é bom deixar claro isso.
Assim Interrompemos
mesmo.
esta programação para o comercial dos nossos patrocinadores.
Então, vai esperar a JP
Não
voltando.
temos
Não,
nenhum. Próximo.
seguindo com as apresentações dos personagens, próximo aqui em minha lista é ele, um andarilho solitário de Caruaru, Hudson.
E aí, só para fazer o roleplay imersivo, eu já estou aqui fazendo minha caminhada de 1 minuto de aquecimento para poder preparar essa galera. Estarei jogando hoje com o, pelo menos até o momento, um dos Balvions, certo? O elfo que está no, juntamente com o seu grupo, perdido em um loop temporal.
Boa. Seguindo aqui com as apresentações, o esquecido de nós na última campanha, Uhu. Quer dizer, Uhu não, Max, apresente seu personagem.
Eu vou estar jogando com o Uhu, um cara que saiu para resolver o problema do pântano dele e acabou enfrentando deuses. Sabe-se lá o que vem aí pela frente. E vamos ver.
Importante.
E
Toda
tudo
vez que
isso
a
ele
gente.
fez no nível 1. No nível 1.
Meu background tá como?
É importante para vocês aí que estão escutando, toda vez que sair de um pântano, tome cuidado e leve seu repelente de deuses. Isso aqui é uma coisa séria. Muito bem. Seguindo aqui com as apresentações, já que JP não voltou, eu, Matheus, jogarei com a Kira, que neste momento está disfarçada em um canto onde ela é desconhecida, com o nome de Balvion, o Elfo Imortal, para não levantar suspeitas, assim como o próprio Salek. Além disso, ela é uma raça semelhante a um Halfling, que ela não é um Halfling, porque ela odeia Halflings, e é da classe especialista em Ladino. Quer dizer, Ladino especialista. Muito bem, então vamos iniciar com a campanha em si. Para isso, chamarei um mestre à mesa. Lucas, apresente um pouco do cenário e vamos começar.
Beleza, sou o Lucas. Vou continuar sendo essa campanha. De Dark Sun, a gente tá, como a gente falou, a gente tá usando a segunda edição do Dragon, um sistema que emula a pegada old school, que faz sentido para esse cenário em específico, para Dark Sun. E antes de qualquer coisa, façam aí, por favor, o flashback da última sessão, rápido para a gente iniciar.
Era jogada de salvamento. Tá fácil demais.
Bem, na última sessão, nós, os aventureiros, nós, estávamos numa dimensão paralela, pelo menos eu creio que era isso, para fazer o resgate da. É uma arpia, não? É tipo um azimar, né?
Não, vocês não sabem o que ela é. Ela é humana com alguma coisa diferente.
Pronto, ela tinha um par de asas. E ela tinha nos comunicado telepaticamente, pedindo socorro. Eu prontamente, como sua alma caridosa, servidora, fui lá junto com os companheiros para resgatar a mulher. A gente foi, enfrentou algumas guardiãs, se assim posso dizer, do local. Acabamos chegando numa fonte termal, onde descobrimos que a água era curativa, tinha propriedades mágicas, talvez. E, enfim, conseguimos chegar na mulher que estava presa, libertamos ela. O Salek, em especial, depois de ter recebido o agradecimento, ter falado com a mulher, entregou uma pena como símbolo de sua lealdade. Pena essa que ela colocou como se fosse um amuleto no seu brinco, alguma coisa assim. E nos presenteou com alguns itens. No meu caso, eu fiquei com o escudo. E eu acho que o pessoal pegou mais alguma coisa. Só não lembro se foi da mulher ou se foi dos espólios da batalha.
Matheus está com a espada curta dela.
Pronto. Nós resolvemos seguir viagem depois de tudo isso. A mulher que estava no nosso grupo, que tinha sumido, voltou a ficar conosco, presente. Né? Até a Kira. Ela achou estranho e a indagou porque ela não estava lá. E ela disse que continuava conosco o tempo todo. Acampamos, dormimos, seguimos viagem. Nos perdemos pelo deserto. E acabamos descobrindo uma rota diferenciada. Rota essa que seguimos. E nos deparamos com uma fortificação. Fortificação essa que tinha uma bandeira bem peculiar. Que os personagens que tinham conhecimento sobre comércio descobriram o que era. A Kira foi na parte da noite e resolveu fazer um reconhecimento do local, uma investida mais silenciosa. E pela manhã nós adentramos na cidade, no forte, quer dizer. Ao chegarmos lá, o personagem de Hudson, que é o Balvion, o elfo imortal, ele foi reconhecido por outro elfo, que o chamou de líder, de chefe, se não me engano, e acabou nos guiando para um determinado local. E aí o personagem de Hudson ia começar a interagir com esse pessoal e a sessão tinha encerrado.
Beleza, valeu, Dio. Mandou bem. Juntou aí as duas umas sessões.
Uhum.
Bora lá. Vocês observam que o elfo com dreads e um cabelo roxo chama o Balvion, e eles adentram numa residência. Antes mesmo que vocês possam fazer qualquer coisa, ou entrar, ou simplesmente dar uma desculpa para não fazê-lo, a porta se fecha. Vocês não foram convidados. Nisso, vocês quatro se encontram em meio a um forte, qual vocês não conhecem muito bem. Vocês observam pessoas andando de um lado para o outro. Boa parte deles andam em grupo, geralmente de 4, 5. Alguns, geralmente o centro desse grupo possui boas roupas e sempre está a procurar algo para comprar ou vender. Entretanto, vocês estão relativamente cansados. Já faz bons dias, boas semanas, na verdade, que vocês estão se aventurando pelo deserto. Vocês estão cansados e boa parte de vocês está bem ferida. O que vocês vão fazer?
Eu começo a procurar um local aí aos arredores da cidade, não próximo às entradas, um pouco mais afastado, assim, em que eu possa montar a barraca e aviso aos outros sobre as minhas intenções. Eu olho para a galera e falo assim, então, vou começar a achar um local para armar a barraca e nos estabelecermos. Parece que ele tem assuntos aqui.
Uhul, venha comigo. Não precisa montar a barraca. Vamos procurar algo mais decente para descansar, pelo menos por pouco tempo. Vamos procurar uma estalagem. E
você confia nessas pessoas?
Não, mas ficar acampado na praça também não irá nos fornecer nada de proteção. Vamos para uma estalagem.
Não ficaria na praça, mas podemos ver, só que não tenho tanto dinheiro assim para pagar.
Eu tenho um pouco, poderemos juntar e pegar um quarto para quatro ou cinco. Vamos procurar.
Uma coisa, a cidade, ela é de mercado e tal, ela tá aberto, fechado o mercado?
Tá aberto o mercado, várias coisas sendo compradas e vendidas.
Vamos, pequena Paulo, venha conosco.
O quê?
É manhã, noite.
Manhã, vocês entraram pela manhã, nas primeiras horas da manhã.
Beleza, então, ótimo. Eu, Balvio, o elfo imortal em diminuto, irei com vocês. Mas antes, eu acho que seria interessante conseguirmos provisões para a estalagem. Que tal nos livrarmos dessa tranqueira? Aí eu chuto assim. Eu não sei como é que a gente tá carregando as armas que a gente perdeu até agora.
Um monte de sacolas amarradas em vocês.
Então, vamos vender isso e depois nós vamos procurar um estalagem para descansar de maneira adequada.
Isso, ótimo.
Você é muito inteligente, Balvion, quebradora de correntes, anão queimada, a mãe dos ladrões.
Isso, ótimo.
É uma boa alcunha.
Sim, sim.
A gente vai procurar no mercado local alguém que queira comprar essas armas aí, Lucas.
Negociante. Eu vou querer utilizar o meu background, não sei se é assim que se utiliza, de pertencente à guilda de ladrões para achar locais que me forneçam uma vantagem.
Boa. É, faz um teste de carisma, seria um teste difícil. Você faz um teste normal.
Certo.
E se a gente ajudar aí? Tipo, são mais duas pessoas procurando um local propício pra mostrar aí.
Mas vocês têm alguma coisa de...
Não, mas de assim, tipo, a gente achar algum lugar propício pra gente mostrar ela e tal.
Ah, vocês não sabem onde procurar.
É aí.
Então vou rolar aqui.
Nada que perguntando não se descubra.
Não, se vocês tiverem alguma coisa de comerciante ou de ladino, pode.
3 no dado. Apenas o sucesso nesse sistema.
Uma rolagem bem alta. Vocês começam a andar, vocês gastam uns 30 minutos. Até que vocês veem um comerciante que ele olha pra vocês. Ele é um humano. A tez dele é aquele. Ele é meio branco. Só que devido a tanta quantidade de sol que ele tomou, ele já tá naquele avermelhado. Com a pele dele já completamente marcada pelo sol. Ele se aproxima um pouco de vocês, ele vê a Keira e... Bem, não posso negar que vejo que vocês estão com os alforjes cheios e... Isso não deve fazer bom para mercenários andarilhos. Vocês estão com bastante peso, não é?
Eu tenho como saber o que quer dizer com isso?
Ah, ele tá se...
quer enganar a gente?
Não, ele quer comprar as coisas de vocês.
Tá. Eu vou tentar utilizar... Existe linguagem de ladino, né?
Existe.
Vou tentar utilizar a linguagem de ladino de maneira sutil. Ah, cadeados, portas, uma maçã e uma garrafa num dia ensolarado debaixo de um guarda-sol.
Entendo. Em quantos porcos você gostaria de comprar? Gostaria de vender, na verdade?
Pelo menos 4 quadrados.
Entendo. Eu pago a tabela.
A tabela e 4 maçãs.
Faz novamente um teste de carisma difícil.
Com licença, senhor. É, eu acho que a minha... amiga Balvion não soube se expressar direito. Na verdade, quando ela lhe viu, o que ela quis dizer era... E aê, meu pirraia!
Viu, não.
Difícil. Nossa senhora!
A tabela é mais do que suficiente. Você entende.
Ok. Como diz a tradição da guia.
Mecanicamente, você pode vender os equipamentos pela metade do preço e ele não fará perguntas de por que você tem... Vocês possuem armas, algumas com símbolos de elfos e a maioria com marcas de sangue.
É porque pegamos de elfos, ora bolas.
Beleza. Vai ficar, é. Matheus? Vai cuidar da venda?
Sim.
Beleza.
Eu vou vender, mas não vou vender coisas caras tipo a gema. A gema não tem marcação nenhuma, então vou esperar chegar na cidade grande pra ver se eu consigo uma oferta maior.
Beleza. Pode vender aí pela metade do preço, enquanto vai colocando aí.
Eu vou abrir o livro aqui para ver como
é. Enquanto vocês vão negociando, vocês veem que a Kira gasta alguns minutos, conversa com o mercador e depois ela volta com dois alforges, não, né? Um alforge com algumas peças de peças de cerâmica com ela. Pelo visto, a negociação foi feita. E aí? O que vocês vão querer fazer agora?
Vamos procurar uma estalagem.
Eu dou uma sacudida assim no dinheiro. Agora sim podemos encontrar uma estalagem.
E não esqueça que precisamos comprar mais provisões.
Vamos, Toruil. E quem é você mesmo, Ru? Eu falo isso em voz baixa.
Eu sou o Ru.
Não, mas você poderia se chamar Kira.
Mas por que eu me chamaria assim?
Nós estamos trabalhando nossa identidade secreta. Atividade.
Tá. Então eu sou o rei.
Calma, calma. É, Hudson, tá ouvindo?
Oi, tô sim. Foi mal.
Então eu vou ser o rei.
Rei. Muito bem.
A gente vai pra estalagem.
Beleza. Vocês procuram e vocês veem que há uma específica lá. Vocês encontram uma que possui uma placa. Mas como a maioria das pessoas não sabem ler, nada está escrito nela. Vocês veem que é simples, é como se fosse uma casa que fora reformada de um primeiro andar, toda feita de barro e pedra, para atender geralmente os mercadores. Vocês vão querer adentrar, né?
Eu vou.
Beleza. A gente vai olhar, negociar, ver se tem um lugar e o preço, né?
Sim. Vocês adentram no local e passam pra mim um teste de 2d6, por favor.
Todo mundo ou só
não,
um faz?
Só alguém, só um. E eu quero que vocês somem o maior modificador de carisma.
Deixa eu ver quem tem mais carisma.
Deixa eu ver o meu, eu não sei nem qual é. Tenho dois.
Eu acho que eu tenho um carismazinho bom. Tem mais um de carisma. Então é aí tu, Matheus.
E acho que tem quantos?
4.
Então vai tudo.
Porra. Max é uma joaninha, tá ligado? Todo mundo olha e fica carismático quando a vê.
Ah, mãe, deixa eu ver aqui no carisma. Deixa eu testar.
Não, não faz a rolagem de carisma, não. Joga 2d6 e soma o modificador.
Não é 4, não.
É quanto?
Alô?
É, Max, tá aí?
É um só, o modificador.
É, tu fica em silêncio. Vai, meu Deus, tu tem maior carisma.
D6 mais 2. 9.
Já com mais 2?
Sim, mais 2.
Beleza, deu neutro. Bora lá. Vocês adentram, vocês veem que há uma meio elfa no local. Cabelos escuros. Ela olha pra vocês. Hã?
Só um detalhe. O verdadeiro Toruio tá com a gente? Valdomir?
Tá. Enquanto JP não voltar, ele tá com vocês.
Ah, beleza.
Ela olha pra vocês aí. Procura alguém. Olha a Kira, que é a mais carismática. Bem, sejam bem-vindos. Ela olha estranho. Não é comum ver dos tipos de vocês aqui. Mas podemos servir uma refeição quente e um quarto, caso vocês queiram.
Eu pensei que vocês estavam acostumados a receber muitos elfos aqui.
Elfos, sim.
Então como vocês não estão acostumados com o tipo?
Ela para assim, olha... desculpe. Não tinha percebido antes.
É quando ela olha pra aqui, Akira, que agora se chama Balvio, eu dou um passinho assim pra trás de Akira e faço um sinal de que ela não tá girando muito bem da cabeça, tá ligado? Pra mulher.
Ela acena com a cabeça de maneira positivamente.
Eu digo, bem, minha senhora, nós... Prazer. Eu... Doutor Will, o grande. E nós somos uma caravana itinerante de seres... Bem, digamos assim, magníficos. Estamos de passagem pelo seu forte e gostaríamos de um lugar para ficar. Isso com um preço bem em conta para nós, né? Somos em 5, um dos nossos chegará daqui a pouco e gostaríamos de desfrutar desse serviço.
5 peças de cobre, acho que 5 peças de cerâmica seriam o suficiente para cada um de vocês. E ainda entregam a refeição quente.
O que vocês acham?
Eu tava fazendo conta aqui.
Vai ser daria, um pouco caro, hein?
Daria 25 peças de cerâmica.
Pera, ela falou que eu tava fazendo...
5 peças de cerâmica.
5 peças de cerâmica por cada. No caso, daria 25
seria
peças
de cerâmica.
Hã?
Isso, 5 peças de ouro?
Prata. Não, cerâmica. Prata. Equivalente a prata.
25 peças de prata por um dia.
Sim.
E então, no caso, 4 dias daria uma peça de ouro. Não é isso?
Hã?
4 dias daria uma peça de ouro?
Não.
Ah,
não é 25? Não, são 5 peças de... Uma peça de ouro são 10.
Ah, tá. Dariam 10 peças de ouro, tá. Ah, vamos recapitular aqui. Então, eu chego assim perto da dica. Vejamos, 25 peças de cerâmica e nós ganharíamos a noite e também... Provisões para noite, não é? Alimentação e essas coisas.
Sim. Daria direito a uma refeição.
Ótimo, ótimo. E se eu adicionar isso aqui? Eu empurro mais 5 peças de prata para ela. Você conseguiria informações para a gente, não é?
Claro. Ela já vai pegando as peças ótimo. De cerâmica.
Negócio fechado. Eu empurro as outras 25. Aí dá 30, né?
Uhum.
Então, o que você pode nos dizer sobre essa cidade? Percebi que existem muitos... elfos?
Sim. Eles chegaram, acho que tem uns 6 meses. O líder deles era um elfo de cabelo dourado. Se eu não me engano, o nome dele era Berne. Ou algo assim. Mas ele falou que tinha que partir isso um mês e meio atrás.
Interessante. E eles esperaram aqui desde então?
Eles assim que chegaram, ficamos desconfiados. Mas eles ofereceram serviço como soldados a um preço baixo. Eu acho que devem ser elfos sem clã.
Enquanto eles ficaram aqui, o que mais eles fizeram?
Eles protegeram a cidade. Teve um ataque de nômades vindos do norte. E eles protegeram as muralhas.
Então eles são confiáveis?
Muito confiáveis.
Compreendo.
Então não existe nenhuma animosidade entre a cidade e eles?
Não, de forma alguma. Eles já estão aqui há tanto tempo que fazem parte do forte.
Ótimo. Não queremos encontrar, criar animosidade com eles. Obviamente. Então, o que você pode nos falar mais sobre as caravanas que saem daqui? Existe alguma indo para outras cidades? Amanhã, por exemplo?
Não que sabemos. Ah, deve chegar alguma daqui a 2 ou 3 dias.
2 ou 3 dias. Entendi. Algum rumor corre pelas ruas ultimamente? Tem alguma coisa esquisita que vem acontecendo?
Tem uns andarilhos que ficam ali, uns vagabundos que vêm e vão. Mas fora isso, nada.
Entendo.
Interessante.
Existe algo mais que vocês queiram perguntar?
Eu irei perguntar algo que talvez pareça absurdo, mas perguntar não custa nada. Ou quer dizer, já foi pago. Você teria algum quarto que tivesse algo para nos banhar?
Ah, posso entregar uma tina junto ao quarto de vocês?
Eu agradeceria. Minhas penas são muito sensíveis e precisam de água de vez em quando.
Ela olha assim e entendo. Eu pensei que o de você, a sua espécie vivesse voando eternamente.
Sim, nós fazemos isso, mas às vezes paramos para pedir informações.
E tudo bem, eu vou preparar o quarto. Sentem-se. Irei servir o alimento.
Bem, pequena Balvion, a elfa imortal, eu ainda estou indisposto para comer, então você poderá ficar com a minha alimentação.
Ótimo.
Fácil, você é a mais inteligente, então gasta mais neurônios, merece comer mais.
Concordo. Ótimo ponto.
Nisso, fico
esperando o bicho chegar.
Quando vocês estão esperando, vocês veem um omelete grande de érdulo.
Ah, isso não é carne?
Não, tem carne no omelete.
Carne, bom.
Um omelete feito de ovos de érdulo e também carne de érdulo.
Ótimo. Essa refeição está quase no nível que eu gostaria. Por favor, o seu mais caro chá, por favor.
Ela, claro.
Pagarei por fora, claro.
Depois de alguns instantes, ela volta com um copo de cerâmica e... Um copo de cerâmica não, um copo de argila e um chá quente.
Eu degusto. É de boa qualidade?
Não.
Quanto custa isso?
Um fragmento de cerâmica.
Quanto custa essa mulher? 100 peças de ouro, cara. Porra!
Um fragmento de cerâmica é o equivalente a uma peça de cobre.
Uhum. Uma peça de cobre? Tá muito barato.
É, um pouquinho de chá num copo.
Pedido de melhor qualidade.
É o que ela tem.
Pois bem.
Todos são da mesma qualidade.
Que tristeza.
Fazendo nota mental. Não quero comer, não.
Nota mental. Procurar o melhor chá da cidade antes de partirmos. Meu estoque já está acabando.
Nisso. Hudson, tá aí?
Tô sim. Só tava mutado para não ficar saindo o som ou atrapalhar.
Beleza. Hudson, quando você entra naquela casa, é uma casa de praticamente um cômodo e um pequeno banheiro. Você olha. 10 elfos lá dentro. Com você e com seu anfitrião, agora somam 12. Todos eles olham para ti. Os olhos deles se arregalam. Um misto de surpresa, admiração e medo. Você fala algo, faz algo.
A galera tá sentada?
Sim.
Aí eu olho assim pro pessoal e... Nem quando eu entro na sala assim, vocês levantam para me cumprimentar?
Eles automaticamente começam a se levantar e... Chefe, fazia muito tempo que não vimos o senhor. Pensamos que o senhor tinha perecido pelas areias.
Sim. Está mais fácil as areias perecerem sobre mim.
Hudson, só uma coisa. Assim. Até o momento, antes de vocês entrarem, tanto você quanto o Katak, o elfo, estavam falando o idioma comum, o idioma do comércio. Uhum. No momento que vocês entraram na residência, eles só falam em élfico, certo? Para você, como você passou no outro teste, você não precisa fazer esse. Mas a maneira que você fala o élfico, comparado ao deles, o élfico que você estava acostumado, é completamente diferente.
Eu já imagino. Tipo, aí eu continuo mantendo aquele velho, aquele mesmo sotaque que eu entendi do cara, tá entendendo?
Sim. Aí você de vez em quando tem que parar um pouco, pensar, porque muitas palavras eles meio que juntam duas palavras em uma só e abreviam um pouco ela. Então você para um pouco, pensa e consegue entender qual é a palavra. Beleza?
Eu, só pra isso que eu tenho que falar até um pouco pausadamente com eles.
Uhum. Só para você entender que não é que você não está 100% confortável com a maneira que eles estão falando, certo?
Perfeito.
Ele, o Katak fala, chefe, Bernie, o que você falou estava certo. Ele deve já ter chegado no oásis. Deve partir amanhã à noite. Nós iríamos deixá-lo ir embora, já que você não estava mais aqui. Mas é a oportunidade.
Me descrevendo com detalhes o que vocês acharam.
Bem, como você falou, o Portek é extremamente... É extremamente cauteloso e costuma fazer tudo em segredo. Ele chegou ontem, pelo que os rapazes falaram, no oásis, ao sul daqui. Ele e sua comitiva chegam em aproximadamente 20 sapiens. E ele deve estar carregando aquilo.
Perfeitamente. Alguém ficou seguindo ele para obter mais informações?
Deixamos um dos rapazes lá. E o Portek não desconfia que sabemos que ele carrega.
Foi mal, me mutei aqui para espirrar. Uhum. Aí, muito bem. Pelo menos vocês mantiveram, digamos assim, na espreita. A investigação.
Eles têm a vantagem de números, mas podemos atacar no cair da noite. Eles não vão nos ver chegando. Podemos atacá-lo, pegar aquilo que ele carrega e vender o resto. Lógico que não vamos poder vender aqui, mas podemos ir para alguma das cidades dos humanos ou simplesmente vermos se alguma das tribos querem ele. Ouvi dizer que os algozes da City costumam dar por aqui.
Bem, a prior será tentar seguir com esse plano, certo? Mas antes, primeiramente, eu preciso estudar todo o processo. Não quero ir sem cautela. Primeiramente... Se possível, vou criar as anotações que temos sobre tudo isso.
Anotações?
Sim. Desenhos sobre como vamos invadir.
Nós nunca fizemos isso.
Então vamos passar a fazer a partir de agora. Porque enquanto eu estava caminhando no deserto, o que me salvou foi fazer um mapa sobre o que eu iria fazer.
Eles se entreolham assim. Aí... Certo.
Mas é claro que vocês têm que aprender a fazer isso sem chamar a atenção.
Certo,
enquanto isso, eu preciso de uma boa refeição. Antes de qualquer coisa.
Podemos ir na estalagem. Lá nós comemos de graça.
Ótimo. Meu tipo de comida favorita.
Aí, vamos.
A desgraça.
Vamos, vamos. Mas lembre-se, eles não gostam que falemos nosso idioma aqui. Acham que estamos mantendo algo em segredo ou planejando algo.
Como sempre. Essa galera é muito desconfiada de qualquer coisa.
Vamos, Bernie. Eu irei lhe mostrar o local.
Beleza. Aí eu olho assim pro resto do pessoal. Podem sentar-se tranquilamente agora.
Eles assentem com a cabeça. E você vê que alguns deles meio que estendem uns pequenos colchões e eles meio que vão dormir. Aparentemente eles estão se preparando para manter-se acordados ao anoitecer.
Aí, perfeito. Se alimentem. Comam bastante o que puderem. Descansem o que precisarem. E se preparem para o que é inevitável.
Eles assentem com a cabeça essas palavras de sabedoria. Você e o Katak saem. Quando vocês saem, ele muda um pouco a forma que ele fala, sem mencionar que ele começa a falar o idioma comum, o idioma do comércio. Bem, Bernie, agora que você voltou, poderá assumir o posto de líder da guarda.
Aí, foi pesado permanecer com esse posto enquanto eu não estava?
Eu, sinceramente, no início, eu queria simplesmente sair daqui, mas me mantive.
É sempre assim a situação.
Vamos.
Só espero que você saiba que uma coisa não melhora com o tempo.
Faz muito tempo que eu não sinto o vento pelos meus cabelos enquanto corro.
Aí eu olho assim pro meu cabelo, tá ligado? Todo desgastado por causa do sol constante. Eu lhe digo, não é bom sentir o vento demais no cabelo nesse clima.
Vamos. Hudson, ele gasta um tempo andando contigo, mostrando basicamente o forte. Você vê que tem muita coisa de comércio também. Há poucos guardas humanos aí. Aparentemente eles estão nesse turno agora. A maioria deve ser os homens do Katak. Ou os seus homens, não sei ao certo. E depois ele chega na única estalagem que tem. Tem uma placa feita de uma madeira consumida pelo tempo, mas não tem nada escrita. Algo que você percebe é que a maioria dos habitantes desse local não sabem ler. Ele abre a porta e você vê os seus lá, seus recentes aliados, se alimentando em meio a numa mesa da taverna. Você só não vê o... Você só não vê o Salek. Desculpa, Gil.
Ele não tá comendo, né?
Não.
Aí eu... Bem, vejo que eles já se adiantaram antes da gente. Já estão pulando pra parte da comida.
E por que você anda com esses?
Aí eu... Seria um pouco difícil explicar ao certo todos os detalhes. É um pouco mais complexo do que eu mesmo gostaria que fosse e gostaria de tentar não explicar com tantas informações. Mas saiba que não faço isso porque é de bom grado. Apenas porque eles sabem fazer o que fazem muito bem.
Aí, eu entendo. Você vai querer que eu fique aqui, Bernie, ou você ficará com os seus?
Aí eu preciso de um tempo. Às vezes é um pouco complicado de lidar com certas pessoas que trabalham como mercenários.
Certo. Lembre-se, ao pôr do sol, precisaremos de você.
Aí eu estarei pronto, como sempre.
Ele estende a mão para apertar.
Eu aperto de volta ele firmemente.
Ele aperta, balança a cabeça e simplesmente sai.
Aí eu... os aposentos estão prontos para o descanso? Eu pergunto para ele, antes dele sair.
É, e se você quiser ficar conosco, sim.
Perfeitamente. Irei verificar aqui a situação. Dependendo, ficarei pela taverna ou comparecerei.
Entendido, Bernie. Aí ele sai.
Beleza. Quando ele sai, aí eu vou falar pro pessoal agora sobre o que acabo de debater. Sobre a possível invasão que os elfos estão querendo fazer.
Oh, tem mais sapiens aí, vocês não estão sozinhos.
Tipo, começa a conversar baixinho com o pessoal. Aí eu... Olá, tudo bem? Ainda bem que vocês já estão se alimentando para não absorver toda a informação que eu estou prestes a falar de estômago vazio. Primeiramente, eu não acho tão propriamente seguro conversarmos sobre isso aqui, tão expostamente em público. Mas, se possível, eu gostaria de conversar em algum outro lugar.
Não seja por isso, temos um quarto. Uma pechincha.
Imagino que fosse. Vocês sempre dão um jeito de arrumar algum desconto.
Sim, nada que um pouco de conversa fiada e uma faca numa garganta não resolva. Eu não precisei da faca dessa vez.
Surpreendentemente.
Mas bem que a minha mão coçou. Enfim, vamos.
Vocês sobem, fica no primeiro andar. Vocês veem que tem alguns quartos. E vocês estão no último quarto, assim como for pedido.
Agora tem o Salek, né?
Quer dizer, quando vocês entram, vocês veem o Salek tentando descansar enquanto bebe um pouco de água. Dio, tá na cena. Max, tu também tá na cena, beleza?
Eu tô só deitado um pouco, tentando molhar o bico, com as pernas um pouco molhadas, e tentando aproveitar um pouco de um colchão decente. Melhor do que dormir na rua.
Só lembrando que são aqueles colchões.
De palha, né?
Ele só não pode comer.
Ele toma água que nem passarinho, né? Bicando.
É.
Acho que sim.
Perfeito.
Bem, vocês demoraram um pouco. Eu já fui adiantando aqui as coisas.
Ótimo. Eu trouxe o antigo Balvion.
Sim.
Ele tem algo para nos dizer?
Então diga lá. Bern.
Aparentemente, eu olho assim para um lado, olho para o outro, encosto na porta para ver se tem alguém escutando do lado de fora.
Você não observa, não percebe ninguém.
Dou uma batidinha no chão para ver se tem alguma coisa oca ou algo do tipo.
Nada.
Eu tento fazer a mesma coisa. Só um momento. Eu começo a botar o ouvido na parede, no chão, e vou utilizar senso de perigo.
Senso de perigo, tu joga?
Tu joga.
Qual o valor alvo?
3 ou menos. Pra ficar alerta. É uma sentida aranha.
Você não sente nada de perigo.
Beleza. Ótimo, podemos prosseguir.
Aparentemente, há uma invasão a ser... A que vai acontecer.
Certo.
Os elfos já estavam planejando e seguindo um alvo. Como é o nome do alvo mesmo, Lucas?
O alvo é Portek. Eu esqueci de jogar aqui no chat.
Portek?
Aham.
Não sei como se escreve, mas eu digo... tem um alvo que os elfos já estão seguindo. É um tal de Portek.
Faça um teste de inteligência normal, todo mundo.
Posso fazer um teste de inteligência anormal?
Não.
Bora lá, bora lá.
Passei.
Vamos lá, manda ver.
Isso é um nome de anão. Anões raramente saem de suas cidades.
Porra, falhei criticamente.
Salek não faz ideia. Um nome comum.
Bem, seja lá quem for esta pessoa, o que ela teria que nos chamasse a atenção?
Portec. Nome de anão. Mas o que vocês querem com esse anão?
Aí, o que eu quero, eu não sei exatamente. Aparentemente, os elfos querem alguma coisa dele.
E se você utilizasse aqueles comandados seus para uma finalidade, digamos, mais alinhada com o nosso grupo? Você chamasse-os e dissesse que as prioridades mudaram e que agora a prioridade seria nos escoltar até o outro lado do mar de Silt.
Eu acho que isso levantaria muitas suspeitas.
Você é o líder, você manda. E sem falar que à noite poderá assumir um ou outro até chegarmos do outro lado do mar de Silt. O deserto se encarregaria deles e nós teríamos um reforço.
É por isso mesmo que eu acho que levantaria várias suspeitas.
Uma coisa, Sabane nesse tempo todo tá com a gente, né?
Sim. Ela está encostada na parede em um colchãozinho.
Beleza.
O que você acha dessa ideia? Mulher misteriosa que eu não gosto.
Mas tu não gostava dela?
Sei,
não,
então,
quem gostava
não,
era Toru Will.
Gosta é Toru Will. Dio gostou da mulher rapina.
Isso.
E Toru Will também. Ela, eu não gosto muito de lidar com elfos, eles são brutos, selvagens.
Isso é porque você não conheceu os Halflings?
Os Halflings, infelizmente, acabaram sendo fruto da barbárie de todo o que aconteceu com Atas. Eles perderam o potencial que eles tinham.
Concordo, bando de bruto. Deveriam ser todos eliminados da face de Hades.
Eu não é um Halfling. Por que gostei tanto deles?
Eles são seres que caíram e talvez possam se redimir mais para a frente.
Bem,
ainda tenho essa esperança.
Eu não sei dos outros, mas você, pequena Kira, quando estiver prestes a cair, lembre-se do seu amigo. Eu voarei para buscá-lo.
Eu não sei por que você falou isso quando ela estava falando de Halfling, mas obrigado.
É isso. Eu irei descansar. Resolvam o que iremos fazer.
Beleza. Eu pergunto se... Bern, você tem mais alguma informação sobre essa investida?
Aí... Apenas que eles estavam já investigando há muito tempo e tem alguém já lá continuando a análise do caso. Eu gostaria de saber mais sobre esse anão, de alguma forma, para poder antecipar as decisões.
Quando será feita a empreitada, segundo o seu grupo?
Hoje à noite.
Então... Convençam-os de que teremos que ir junto. Nós vamos, vemos o que eles querem fazer e, dependendo, tiremos nossas conclusões assim que o anão estiver preso.
Não, eu já informei para eles que iremos juntos.
Sim.
Certo.
Precisamos saber do que se trata para que, sabiamente, a Kira, que se chama Balvion, que é a mais inteligente entre todos, possa nos orientar o que fazer.
Ótimo. Agora que eu já estou alimentado, eu posso cuidar dessa parte dessas informações. Me deem 2 horas. Se eu não voltar, me deem mais 1. E se eu não voltar em 3, alguma coisa errada, muito errada aconteceu.
Me deem 2 horas. Mas se eu não voltar, me deem mais 1. Então, caso eu não volte, me deem mais 4 horas.
Exatamente.
Até lá, eu estarei descansando.
Eu vou tentar utilizar a rede de contatos dos ladinos.
Ô, Lucas, eu quero fazer o teste da comida para ver se completa o sexto dia sem fome.
Não virou noite. Não virou noite.
Virou ainda não, né?
Beleza. Não, tá de manhã.
Então eu vou descansar.
Matheus, quer fazer como isso?
Tem um mercador que eu sei que de alguma forma tá ligado com a rede de ladinos. Eu vou chegar nele e vou perguntar onde tá o posto de informações.
Ele fala pra ti aqui no entreposto, basicamente sou eu. Eu compro e mando para as outras cidades.
Entendo. Então, você conseguiria informações para mim, não é?
Sim.
Daquele tipo certo. Que não pode escapar, não é?
Sim, pelo preço certo.
Como tem que ser. Mas, levando em conta o nosso passado de negociações, rolaria aquele descontinho?
Sim.
Ótimo. Aqui está o alvo. Tudo que você puder encontrar, entregue nesse local. Eu entrego um... Quer dizer, como é que ele entrega a informação? Escrito? É...
Sempre falado.
É bom? Tá.
Se qualquer autoridade legal descobrir que pessoas sabem ler e escrever, essa pessoa é enforcada em praça pública.
Ah, só tá. Dúvida, eu sei ler, Lucas?
Você sabe, porque você não é daí. E Max, caralho, está aprendendo a ler uma linguagem antiga.
Cara, então quer dizer que eu estou armado, Lucas, com a sabedoria.
É verdade.
É porte ilegal de conhecimento, Lucas. É
exatamente, vai tomar um tapa na cara do cara e ser preso.
Acusado. Caralho. Possui sabedoria, pena de morte. Enfim, eu entrego pra ele o nome Porteca. Portec.
Portec? Ele é um mercador, eu já ouvi algumas vezes. Ele deve vir pra cá no... daqui a 2 ou 3 semanas.
O que ele costuma negociar?
Ah, geralmente utensílios gerais. Ele vem de uma cidade anã.
Certo. E você ouviu algum rumor envolvendo ele? Ou seu clã ultimamente?
Não, ele deve vir daqui a 2 semanas, se tivermos sorte, mas provavelmente daqui a 2 meses.
É. Eles compram informações?
Tá perguntando pra quem?
Pra tu.
Como assim?
Não para o mercador.
Como assim compra informações?
A rede de informações do Ladinos tem que ser abastecida.
Ah, eles tá, sim. Ele pode comprar.
Eu vou dizer a ele. Bem, eu tenho informações que dizem o contrário. Se você, obviamente, seguir os ensinamentos da guilda, eu posso revelá-los.
Faz um teste de carisma.
Não sei porque, eu tô seguindo o protocolo.
Sim, você tem que convencê-lo.
11,
ele fala. Interessante, eu posso me adiantar e comprar o que é necessário antes com ele.
Alô, alô.
E aí, JP?
Alô, agora sim.
Beleza.
Aí eu falo pra ele na informação que provavelmente ele vai chegar de noite no... É no que? No... Naquele lugar que tem água, qual é o nome?
No Oásis.
No Oásis.
Chegará hoje à noite no Oásis?
Provavelmente. Ou ele não sai, ou os elfos não saem.
Elfos? Como assim?
Essa é outra informação que eu não quero vender agora no momento. Mas caso tudo der certo, eu voltarei e venderei.
Como assim os elfos e Portec estão juntos nisso?
É isso que eu quero descobrir, homem. Me ajude.
Vou fazer um teste de moral pra ele. Ele olha assim pra ti. Selfos e Portec juntos. Algo não cheira bem aqui.
É verdade. E eu tomei banho.
Eu não vou acompanhar você. Eu vou ficar aqui.
Isso me parece esquisito.
Ele está com medo.
Ah, mas eu não pedi pra ele me acompanhar. Eu pedi pra ele me ajudar com informações.
Ah, tá. Eu entendi errado, foi mal. Eu posso tentar ajudar, mas eu não sei do... Por até que os elfos... Os elfos são guardas, eles moram aqui.
Eles são elfos, eles sabem lutar. E vão lutar contra o Portek. Façamos o seguinte. Você
Por
tem
que eles
uma...
lutariam contra o Portek?
Eu não sei, é isso que eu quero saber. Você não entendeu? Eu estou com mais dúvidas do que você. Façamos o seguinte. Use as suas redes de contatos. E daqui a 2 horas, me encontre com tudo com o que você tiver.
Certo, eu tenho um contato dentro da guarda. Eu vou tentar conseguir informações.
Dentro da guarda não, eu quero alguma coisa do Portek. Quero saber o que, que ele vai transportar que os elfos estão tão interessados.
Não, ele sempre transporta basicamente a mesma coisa. Utensílios, roupas forjadas de cabelo... roupas costuradas de cabelos de gigantes. Cerâmica... E utensílios agrícola.
Eu acho que os elfos não estariam atrás disso. Tente conseguir então informações e daqui a 2 horas nos encontramos.
Certo. Eu vou fechar mais cedo.
Eu pago pra ele. É quanto que eu tenho que pagar?
Ele pede 2 peças de cobre.
Tá.
Peças de cobre não, 2 peças de cerâmica.
Isso é o quê? Prata?
É sempre prata.
Tá, paguei.
Beleza. Você vê que ele começa a guardar as coisas da barraca dele. Fala para o criado que ele tem alguma coisa. O criado continua guardando e jogando tudo para um cródulo, alguns cródulos que ele tem.
Eu olho para ele e dou a saudação da guilda, não sei o que é. Eu boto a mão na cabeça e faço um sinalzinho de rock and roll.
Você sai, você vê que ele começa já a fechar a tenda e começa a procurar, a sair para procurar algum tipo de informação. O que você vai querer fazer?
Gastei mais ou menos 1 hora nisso, tenho 2 horas para encontrar com ele e 2 horas para o pessoal começar a me procurar. Então... eu vou sair pela rua procurando chá. Importante fazer isso. Prioridade primeiro.
Sei lá, joga um D6 em 1. E 2 você encontra um de boa qualidade.
1.
Você começa a andar. A maioria são ervas comuns e raízes fortes que tem aí. Nada muito... exótico, nada muito bom. Até que você para em uma das tendas que vendem algumas coisas aí e você observa. Há inúmeros condimentos, inúmeras ervas e uma dentre elas chama bastante a atenção. Uma erva que é feita... Não, uma erva que só... Ai, caramba, foi mal. Uma erva que só cresce perto da região de Tyr. Vocês estão a bons quilômetros daí. Ela cresce geralmente próximo às montanhas do Trovão.
Ótimo.
Você observa e é um chá que geralmente tem um gosto bastante forte, mas que após você tomar, você se sente bem refrescado.
Qual o preço disso?
Quando você se aproxima, ela fala... Bem, eu comprei isso em própria região de Tyr. Bastante caro. Eu peço 10 peças de cerâmica.
Isso é ouro?
É, dá 1 ouro.
Isso é conversa, minha senhora. Eu pago 10 ou 5 peças.
Teste de carisma. Difícil.
Ai, ai.
Passei. Sucesso, sei lá. Ah, tá bom, mas eu vou sair no prejuízo.
Ela tem seguinte.
O problema é teu.
Eu pego assim um jogo de chá, faço uma misturada com erva normal, de mediana qualidade, não é de baixa qualidade, digo. Toma aqui esse chazinho, eu fico com o meu e com a erva.
Aí,
por 5.
Certo.
Beleza. Eu fico lá tomando chazinho com ela.
Isso aí dá pra 3 usos.
Certo. Vou ter que tirar do tesouro do grupo, porque eu gastei meu dinheiro.
Me dei 3 horas, galera. 1 hora resolvendo, outra hora tomando chá.
Vai procurar novamente o...
Você.
Você começa a procurar, não tem ninguém na barraca dele.
Ué. Sai procurando pelo cara.
Fui tapeado.
Faz um teste de percepção. Sabedoria.
Sabedoria. Roll. 7.
Você começa a andar. Nada. Ele não está em local, em lugar nenhum. Quando chama a atenção, você vê dois elfos carregando algo que... dentro de um saco de estopa pesada. Algo que lembra ou muitas batatas sendo carregadas ou um corpo.
Certo. Eu vou seguir nas pretas.
Agora que é... que eu gosto. Eu rolo a atividade, não é isso?
É, 4... Pera aí, tá de manhã?
Manhã.
Eu vou seguir a espreita pelos becos escuros.
Beleza. Ainda assim não te dá mais uma vantagem.
Põe o meu capuz pra não ser revelado minha identidade, mesmo que eu seja visto.
Beleza.
E vou.
Ai, é Lucas que rola a furtividade desse sistema, né, velho?
Eu que rolo.
É, pode isso.
Mas Lucas sempre tira dado baixo, pô, vai dar certo.
Será? Esse é o problema. É, esse é o problema, Diomando. Esse sistema dado baixo.
Você começa a andar seguindo-os. O forte em si não é muito grande, mas você percebe que como o local é pequeno, ele cresceu verticalmente. Então tem muitas vielas que acabam não tendo como outros verem de certos pontos. Você vai seguindo, dobra uma, dobra outra viela, dobra a terceira. Quando você dobra a quarta, um local que claramente está indo para a parte mais ao sul, que é a parte indo para fora do forte, você faz um teste de uma jogada de proteção de destreza, na verdade.
Filha da puta.
Emboscada! Ei!
Falha crítica. Então. É falha crítica.
A gente não tem uma inspiração, não?
Não.
Porque o cara acaba de tirar 20 e falhou.
Não.
Tá errado. Uma bugada no cérebro só, assim, de graça.
Ai, meu 20. Gostaria do 1.
Cara, torcer pro 1 é bravo, cara. Torcer pra 1 é bravo.
Beleza. Quando você entra nessa viela em si, você não tem tempo de perceber. Quando você entra, você só vê o barulho da lâmina feita de obsidiana cortando o ar em sua direção. Porque você falhou no teste de...
Marmelada!
Na jogada de proteção, é um ataque fácil para o inimigo.
Marmelada!
Fuck! Não! Agora acertou.
Não, peraí, é ataque. Ataque é bom, 20.
Claro, claro que é bom.
Ah, é crítico. Tá, eu dei uma bugada aqui. Eu já tava droga, tirei o 20, mas é bom.
Alguém irá demorar as 3 horas, eu acho, pra chegar no outro.
Eu acho que alguém deitou, hein?
Ainda 3 bem que foi vezes 2, 6.
Que verdade que
é? É o crítico, ele tirou 20 no dado.
O modificador dele é 1,5 só.
Não, é 2.
Ele é fraco, é 1,5. Ele é feio.
6. Quando você entra, você dá um passo, você escuta o barulho da lâmina de obsidiana cortando o ar. Você dá um passo para trás, como um pequeno corte só, você observa os dois elfos, o corpo dentro do saco de estopa jogado no chão e eles olhando para vocês. Falando, temos alguém que viu algo que não deveria fazer.
Eu digo, toque, toque, tem alguém à porta.
Nisso faz um teste de destreza ou sabedoria.
Destreza. 8.
Você age antes que eles. O que você faz?
Boa, boa.
Duas armas, boa. Ataque duplo. Cravo na mão, arremesso. Ah, tem alguma coisa que eu posso subir antes? Pra me dar vantagem?
Só se você fizer um teste de escalada. Porque são paredes mais ou menos lisas. Tem como você subir, mas não é tão fácil.
Ótimo, eu uso a minha escalada de ladinho.
Beleza, pode rolar.
Eu quero ver quanto é, na verdade.
Deve ser 3. 1 ou 2. É 3? 3 ou não. 5. Ah. Você salta pra se enganchar, não consegue, tá muito liso.
Vai normal. Vai no... Oh, deuses do dado. Agora é pra rolar alto. Eu sei que é confuso, deuses do dado.
Aê!
Esse foi o difícil.
Aê, né? aê.
Um é difícil, outro é muito difícil? Como é
exato.
É?
Um é difícil, outro é muito difícil.
Aí com difícil é menos quanto? 2? É?
Menos 2.
21.
É fácil, e o outro é extremamente fácil.
E o outro, vou rolar aqui. Outro é menos 5, né?
É menos 5. 10 não acerta.
10. Tá. Foi isso.
Você joga a primeira adaga, bate no que tá mais à frente e rola o dano.
9.
Bate. Ah, você vê que finca cravado nele. Tá bastante ferido. Ele olha pra trás e fala: avise aos outros. Sorte nossa, avise o chefe Bernie. Ele vai saber o que fazer. Vamos descobertos.
Oh, não, o chefe Bernie não, todos menos ele.
Eu
vi que ele está na estalagem.
Corre. O outro que está muito ferido pega o cravo, está no peito dele, tira e arremessa para longe.
Maldito.
Com a outra ação dele, ele vai dar uma porrada de cimitar. Com a ação dele, na verdade.
Ele tem que se mover, eu tô longe.
Beleza, ele anda. Não, você não correu pra trás.
Ah, tá, ok.
Você tentou subir e não conseguiu, ele tá perto de ti. É um teste comum de ataque.
Fácil, Maria, bateu no 20 ali.
10 a erra, né?
Erra. Tenho 15.
Ele tá bem ferido, mal consegue manter a cimitarra de obsidiana em guarda. Ele dá um sorriso pra ti. Um sorriso de alguém que, está que aceita a morte.
Eu vou ignorar esse cara. Vou usar minha ação de corrida. Puxar mais duas adagas e atirar nas costas do que tá correndo.
Beleza. Começa a correr. Você vê que ele dobrou em uma viela. Você corre. Você vê lá na frente.
Eu vou correr pela parede. Uhum. Pra ter a vantagem quando eu vê-lo.
Você vê que lá na frente já dá pra ver a rua do forte. Se você errar esse se você não finalizar nesse ataque, ele sai à vista do público.
Beleza. Primeiro corrida pela parede pra ver se eu consigo ficar no alto.
Um teste novamente de escalada.
2.
2. Você começa a fazer isso, a lá, Prince of Persia.
Tem vantagem. Eita, mas eu tinha vantagem no outro do... Ah, esquece. Agora eu tenho. Como eu tô arremessando é fácil. Como eu tô em cima é muito fácil. Arremesso. Ah, não. Eu ia arremessar o cravo. Calma. Vou arremessar uma adaga
normal. Você não tem mais o cravo.
É. Adaga normal.
Acerta.
Fácil. 21. E agora normal.
9 não acerta.
7 de dano.
Você arremessa a faca nas costas dele, crava nele. Ele olha pra trás, começa a cambalear, mas está correndo.
Cambaleando, já vai persegui-lo.
Turno dele, ele começa a correr, sai da viela e grita: invasor! Estamos assassino, entrou no forte. Chame os guardas.
Quer saber não, parceiro. Aqui é assassino Piece of Persia. Vou deixar o corpo escapar.
Teu turno, o que você faz? Ele saiu da proteção dos becos. O que tu vai fazer?
Só vai ver uma faca voando no pescoço dele.
Beleza.
Escalada.
Vantagem. Você se mantém no alto.
Ataque. Fácil.
19.
Eu posso rolar o dano e depois ver esse, o outro sim. Ataque?
Sim, sim. Já rolou com a penalidade, sim.
9.
9. A segunda daga vai na direção da nuca dele. Cai no chão.
Beleza. Enquanto ainda tô no ar, eu pulo pra outra parede, mudando de direção e volto em direção ao outro que tava lá parado. E tá com a faca no pé dele pra ele não sair correndo.
Você não chega nesse turno lá.
Não?
Não. Você começa a correr e você vê o outro já tá andando e saindo pelo outro lado. Mesmo bastante ferido.
Já eu tô correndo atrás dele.
Beleza. Ele te vê, ele saca uma faca e arremessa.
E a briga de faca no ar?
Sim.
Eu tenho vantagem, eu tô no ar, hein? Eu tô no ar.
Ele não ataca, ele ataca normal.
Ele não tem desvantagem, não?
Não, você tem vantagem.
Não. Pensei que ele tem desvantagem por causa do terreno elevado.
Não.
Se fosse um RPG de Star Wars...
Seria.
Mas é de Prince of Persia.
Bora lá, a daga.
É um D4 a daga.
Não, ele tem aqui na ficha. 8. Ele joga a daga dele de osso, bate na parede, cai no chão e ele tá continuando a correr. Você não vai pegar o seu brinquedo?
Eu prefiro pegar você antes.
Seu turno.
Oi!
Eita, não, calma. Eu errei essa, mas ainda tenho que jogar o... escalada, calma aí. Eu errei um ataque, mas eu quero jogar a escalada antes. Nossa, mas
caiu no chão.
Errei um ataque, tô no chão. Segundo ataque. Cara, eu tô perto dele. Melee.
Não, melee não, mas tá perto.
Tá.
Arremessa. Toma. A segunda daga, rola o dano aí.
No pé, viu? Pra incapacitar.
Certo. Dano não letal.
6. 6.
Crava no pé dele, ele dá um grito de dor e cai no chão, desmaiado.
Ótimo. Vou correr, pegar o meu cravo.
Teste de percepção.
É o que? Sabedoria?
É, sabedoria. Pra ver se você acha. Ele jogou longe.
6.
Você vê, caiu na vela do outro lado. Ele conseguiu jogar, passou pelos prédios e caiu do outro lado.
Eu tô indo atrás do cravo. O cravo é mais importante que esse cara.
Tem que fazer um teste escalado.
Caraca, eu sou pensando em peça mesmo, é Homem-Aranha.
O homem não, o homem tá impossível?
Cara, começa.
Homem-Aranha não, é o Mato MT.
Segura.
Uma velhinha com um óculos estranho, uma cadeira estranha. É, tu começa a subir no dos prédios e desce. Vira o lance e desce. Você vê o cravo.
Catei.
Você percebe, já tem um tumulto na rua.
Matheus é a carne de San Diego, meu amigo.
O que vai fazer?
Eu tenho um cara já no beco, abatido, a galera tá em volta do outro que eu matei no meio da rua, né?
Não, já tá acontecendo uma confusão na cidade. Cidade não, forte.
Tá, mas eles estão em que parte? que eu quero saber. No que eu abati no meio da rua ou no que eu abati no beco?
Ambos estão próximos de pontos que dão em ruas movimentadas do forte. Ambos os lugares.
Mas ainda não chegaram no cara do beco?
Ainda não.
Tá. Então tem pouco tempo. Primeiro, põe um cravo, guardo. E segundo, desço até o corpo do saco de batata.
Certo.
Pego o que tiver pra pegar ali.
Você vê, não tem nada, mas é o mercador.
Certo. Segundo, pego o corpo do cara desacordado.
Certo.
Eu tenho 17 de força, consigo carregá-lo. Vou me enfiar num beco aí, numa casa abandonada.
Não tem casa abandonada.
Sei lá, numa casa qualquer aí, então.
Vai entrar, tentar entrar em uma das residências?
É, vou tentar a sorte.
Beleza.
Vou utilizar meu sentido de perigo. No que ele não apitar, eu entro.
Nenhum não apita, todos apitam.
Aí é foda.
Você está invadindo a residência em um forte. Todos são perigosos, não precisa nem rolar.
Não consigo correr daí com... A não ser que eu... Vou tentar só.
Se esconde no telhado.
Vou entrar em...
Fala e se esconde nos telhados.
Pô, mas não são muito grandes, o cara conseguiu jogar por cima. É tipo... Dois andares, tá ligado?
Tem barril, essas coisas aí não, né?
Não, não à vista.
Tá. Boto ele dentro do saco que tava o mercador.
Certo.
E entra com ele dentro de alguma casa.
Você começa a arrastar, você tá arrastando dois homens.
Um cara só.
E o mercador deixou no chão.
Dois caras, bora dois.
Tá pesado até mesmo pra você. Vai tentar abrir com a gazua ou pé na porta?
Eu vou bater na porta e fingir que estou desesperado.
Você bate.
Por favor, abra. Nossa, emergência.
Faz um teste de carisma difícil.
Eu quero, obviamente, enganar.
Sim. Carisma.
Muito fácil, né?
Não, difícil. Por que é muito fácil?
Porque eu sou carismático. 13, consegui.
Abre uma porta, um homem olha e... O que foi? O que você...
Pequeno, assassinos. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô apenas carregando essa mercadoria. Se o meu chefe me pegar e eu não tiver com elas, eu vou ser morta. Aí, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Eu tenho que proteger a minha vida e a mercadoria.
Entre, entre. Eu sei quanto é importante o comércio. Entre.
Eu entro.
Ele fecha a porta nisso, estalagem. Todos vocês estão num quarto de estalagem. Vocês escutam um monte de burburinhos. Vocês começam a ouvir alguém gritando, assassina solta. O que vocês quatro
não
fazem?
Não passa na cabeça de ninguém que é aquilo, matando pessoas.
É, eu acordo e digo, bem, quanto tempo faz que a pequena saiu?
Umas duas horas, né?
Três horas.
As instruções foram para que mesmo, Ru? Ru? Acorde, homem.
Está dormindo?
Miserável. Ainda está dormindo. Você, Toruil, lembra qual foi as instruções da pequena...
Ele nem estava. Tá,
né? Já perguntava aqui. Pergunta a Hudson.
Bern. Ei, você. Bern. Qual foi as instruções da pequena? Já se passaram
deu
três
horas. Aguardarmos pelo menos uma hora, depois mais outra hora, e então... Caso não, ela voltasse, aguardasse mais outra hora.
Aguardamos já as três e ela ainda não voltou.
Exatamente.
Sinto cheio de encrenca.
Se devemos aguardar mais outra hora.
Vamos dar uma volta por aqui. Se não encontrarmos ela, aguardaremos. Eu não acharia estranho. Ela saiu e um grito de assassino à solta por aí. Talvez tenha correlação com... Você sabe.
Ela gosta de fazer isso. Devia estar com fome.
Vamos dar uma volta. Vamos procurá-la.
Lucas, eu dei alguma volta antes ou não?
Vocês estão no forte. É um forte que tem basicamente um ponto de comércio. Então há bastante comércio aí. Boa parte dos guardas da patrulha que são de elfos. Tá. Aparentemente, por algum motivo que você não entende muito bem, eles veem o personagem do Woods, o Balvion, como o líder deles que foi embora e retornou.
Uhum.
E o Balvion falou que eles têm um plano que envolve alguma coisa com um mercador anão de nome...
Portec.
Portec.
Tá. Cara, eu posso ter arrumado meu TACAP ali? No,
não.
No, nesse meio tempo? Não.
Não.
Tá. Eu posso ter comprado alguma coisa nesse meio tempo? Não.
Vocês têm dinheiro? Não sei como é que tá o dinheiro de vocês.
Eu tenho. Bem de dinheiro. Bem de dinheiro
eu
mesmo.
Eu tenho dinheiro também.
No grupo tem. Eu adicionei o dinheiro da venda. 79 peças de ouro.
Eu vou comprar uma roupa de inverno ali. Coisa simples.
Beleza.
Deve ter. Não é muito... Deixa eu pegar aqui.
Fora isso.
Ah, cara, eu queria mandar consertar o meu Ardu ali. De repente eu deixei com alguém pra consertar.
Beleza. Você fez isso. Estará pronto daqui a...
3 dias.
Porra, não. Esse é rápido, tem um tacap com um osso dentro.
Um dia.
Ah, beleza.
Droga, apertei o botão que troca do meu teclado, eu não sei fazer ele voltar.
Você troca o quê?
A cor do meu teclado, eu não sei fazer ele voltar. Agora tá verde.
A cor do meu teclado?
É.
Normalmente é o FN alguma coisa.
Ah, desiste, depois eu vejo isso, tá verde aqui.
Mas é o juramento, pô, na noite mais clara, no dia mais escuro.
Não, aqui é tropa sinistra. Daqui no dia seguinte estará pronto.
Beleza, beleza. Eu só compro a roupa de inverno por enquanto.
Beleza. Depois,
e aí eu vou sair junto com o personagem do Jill ali pra patrulhar, ver se acha a Kira.
Vocês saem.
E o Yuhu ficou dormindo.
Beleza. Vocês saem. Ele tá com vocês, ó, pra facilitar quando o Max voltar. Vocês saem. E. Hudson, assim que você sai, você vê aquele mesmo elfo indo até você. O Katak.
Sim, eu.
Alguma coisa estranha aconteceu. Dois dos nossos foram mortos. Um tá. Quer dizer, um dos nossos foi morto. E o outro foi bastante ferido. Tá desacordado.
Em plena luz do dia?
Sim. Isso está muito estranho.
Onde foi que aconteceu isso? Vamos. Me leva até o local.
Ele vai andando contigo aí. É, tem certeza que esses devem nos acompanhar?
Bem. Eles é que vão tentar fazer essa guarda também. Provavelmente muitos deles morreram porque não tinham pessoas que nem eles perto da gente.
Ainda acho que isso é um erro, você sabe disso.
Aí, erro é não permanecer vivo. E principalmente tentar identificar o motivo de terem matado eles.
Deve ter sido alguma coisa dos mercadores daqui. Tem um mercador linguarudo fazendo perguntas. Nós demos um jeito nele.
Perguntas de que tipo?
Perguntas sobre se Portec estaria aqui, se Portec tinha algum tipo de aliança com elfos.
Certo. Ele já começou a fazer essas perguntas antes?
Não. Ninguém sabia disso, só nós. Você não falou para os seus, não falou?
Eles só sabem o que é preciso. Eles só fazem o que eu digo.
Bern, eles não são confiáveis. Eles não são elfos. Devemos vendê-los, ter possivelmente.
Com toda a situação que está acontecendo agora, desse jeito, você quer vender alguém?
Sim.
Já morreram todos. Você acha que foi os mercadores? Vamos levantar ainda mais suspeitas com relação a qualquer coisa.
Bernie, que isso tá piorando.
Por isso mesmo vamos investigar. Vamos. Eles vão continuar aqui. Pelo menos até o fim da situação.
Certo. O corpo do primeiro tá ali. Vocês veem, na verdade, um corpo de um elfo. Ele tá caiu na frente de uma das ruas. Logo atrás dele tem entrada para um beco. Você vê que há ferimentos de perfuração e duas facas cravejadas no corpo dele. A última na nuca. Golpes precisos.
Eu chego perto do corpo e tiro essas facas aí.
São duas adagas colocadas precisamente no corpo.
Olhando esse estilo de machucada aí, olhando as facas, já pra saber que foi a Kira?
Provavelmente sim. No caso,
a gente que já conhece o estilo dela.
Provavelmente sim. Facas precisas colocadas. Uhum. Arremessada em um ponto alto.
Eu olho pra cara assim, touro eu, e faço sinal pra ele guardar.
Eu boto as facas dentro da minha mochila, assim.
E eu olhando pra situação, aí eu vou até o elfo caído no chão. Aí eu... Aparentemente ele foi pego desprevenido.
Não sei o que está acontecendo. Isso só complica as coisas. Vamos ficar todos juntos em guarda. E você sabe, ao entardecer, dá o fora daqui.
Aí eu olho assim, com a situação do jeito que está, vamos permanecer com o plano?
Sim, o Potek vai embora no amanhecer do dia seguinte.
Será que não vai ter uma guarda reforçada de qualquer coisa devido a isso?
Ninguém sabe que ele está aqui.
Perfeito. Vamos tentar prosseguir com esse plano. Mas ainda assim, eu estou preocupado com relação ao que aconteceu aqui.
Nosso homem deve conseguir identificar o agressor. Provavelmente algum assassino dos mercadores.
Antes da gente tentar fazer qualquer coisa, vamos refazer passo a passo porque do nosso plano, para ter certeza que não está nada fora do planejado.
Venha conosco, não discutiremos isso aqui.
Vamos.
Vocês vão caminhando em direção àquela casa, àquela residência, de um único andar.
Eu vou pegar um copo de água.
Eu digo a ele, eu digo, Bernd, calma, eu irei preferir voltar para a estalagem. E pisco o olho para o Toruil de lado. Eu digo, e o Uhu também, então siga com ele e nós iremos seguir por outro caminho. Vamos para a estalagem.
Levar Domeira.
No lugar de... com eles, eu quero sair no meio da rua procurando a pequena.
É um teste de percepção difícil. Sabedoria difícil.
Beleza.
Podemos tentar também junto?
Qualquer um pode jogar. Então, vocês viram o primeiro corpo caído no chão.
Uhum.
Vocês vão tentar seguir os caminhos através dele.
Eu vou rolar aqui pra ver.
Eu só quero extrair pensamentos do corpo.
Voltei. Fui só pegar um copo de água.
Também há dois sucessos.
Vocês passaram.
A gente Dio passou, ainda bem que eu saí pra gente passar.
É, não, Dio tem sabedoria alta, ele rolou 15 e ainda passou.
O que foi?
O elfo pediu pra você acompanhá-lo, e o personagem de Dio falou que ia voltar pra estalagem. Beleza?
Certo.
Nisso, deixa eu dar a quantidade aqui com o Salek. Salek, Toro e Yuhu, vocês vão caminhando, vocês gastam uns 20 minutos, 30, procurando os poucos rastros que tem nessa cidade feita de... feita basicamente de barro às estradas, até que vocês veem um rastro que dá em uma casa. Casa essa que tem uma porta entre uma das vielas, um pouco distante daí.
Eu acho que ele está aqui dentro.
Bem, vamos adentrar então. Estamos esperando. Vamos procurar.
O que vocês fazem?
Eu vou ver se tem alguma janela, cara.
Na parte de trás não tem. Tem a porta.
Eu vou bater na porta.
Você bate a porta. Kira, poucos instantes você chegou. Você conseguiu gastar um... Você gastou um tempo pra acalmar o homem que tá aí dentro. Ele finalmente acalmou. Tá com a sacola, com dois corpos. Alguém bate a porta.
Eu bato a porta e falo... É... Bem...
Curupaco!
Eu me chamo Balvion e estou procurando ajuda.
Eu identifico a voz de Salek e digo, são meus companheiros de trabalho.
Mas você tem certeza?
É o Balvion.
Nunca ouvi falar desse nome.
É porque você não trabalha com a gente.
Muito bom. Eu daria um ponto heróico, mas agora não temos.
Mas não tem. Ele vai caminhando, abre a porta, ele... Uma aracroca?
É, nós... Nós trabalhamos num canto estranho.
E o que é aquilo?
É um anão pelado.
Não, ele aponta pro Rô.
Ah, esse é o Iri.
Nunca vi um desses na minha vida.
Eu já vi, ele trabalha comigo. Eu estou dizendo.
Ele olha pra ti e faz um teste de carisma aí. Pra convencer ela a deixar estranhos.
O cara tem que sair mais de casa.
É, porque Piterrans não são comuns aí. Ele nunca viu um.
Ai, três, quase três. Crítico. Eita.
Gente, tá bom.
É muito carismático.
Eu vou subir pra o andar. Não roubem nada. Eu não quero
nada
saber
como que é bonita, né?
Não faremos nada disso. Somos trabalhadores, meu senhor.
Ele sobe pra o andar superior. Vocês três estão sós. Vocês três não, vocês quatro agora.
Certo.
A Kira tem um saco com dois corpos.
Não, batatas que parecem dois corpos.
Vamos, Kira. Estão todos.
Sabia o que batata sangrava? Eu aponto pro saco manchado assim.
Estão todos procurando você. O que aconteceu para chegar a este ponto?
Bem, consegui informações, mas de um jeito que eu não esperava. Agora só precisamos extraí-las.
Não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos. Ah, e o Toruil está com algo que é seu. Quer dizer, o Valdomiro.
Ah. Eu te entrego as facas de volta, sim.
Opa, obrigado, Valdomiro.
Vamos, precisamos arrumar um jeito de deixar você sem parecer você. Eu tiro um manto, se cubra com isso, faça tipo aquelas... Tá ligado aqueles mantos que os
pessoal... É um halfling, halflings não são comuns.
Mas aí, tipo... É, eu coloco um manto sobre ela, tá ligado? Pra deixar ela mais furtiva, sei lá.
Eu já tô com um manto sobre minha cara.
Mas aí é que tá. O manto vai
parecer um idoso.
O pessoal lhe viu com o primeiro manto.
Ah, trocar a cor do manto.
É, eu troco a cor do manto. E o teu manto antigo, a gente pode tipo, fazer uma bolinha com ele, tá ligado? E colocar atrás nas tuas costas pra parecer uma corcunda.
Halflings não são comuns. Não tem outro halfling no forte.
Mas o que acontece
ela é assim, ela pode não, ser minha calma. Filha. Minha filha leprosa, que tem que andar toda tapada.
Não precisa disso. Eu olho assim pra o Toruil.
Ela não precisa.
E digo, ah, se é pra parecer com outra pessoa, eu tenho um truque. Eu uso expansão. Meu poder psionico que me permite expandir em até 50% por turno partes do meu corpo. Eu vou ficar maior.
Pronto.
Vocês veem a Kira crescendo até o tamanho do quê? De um humano ou de um elfo?
Humano. Humano então... chama menos atenção que elfo?
Sim.
Então, humano. Tome, cubra-se com esses mantos. Vamos até a estalagem.
Nem precisa mais. Ela tá usando roupas agora bastante curtas e apertadas. Mas parece um humano com orelhas pontudas.
Vamos.
Muito sustagem, kids. Não acontece isso.
Pera aí, Max, tu queria falar alguma coisa? Pode falar aí.
Não, vamos seguir.
Ah, beleza. O que vocês vão fazer com o corpo?
Oxinha, a gente divide e leva. Bota o Piterra pra levar aí, que é um dos mais fortes.
Não tem uma lareira aí nessa casa aí?
Não, vamos sair daqui.
Um corpo numa lareira.
Vamos sair daqui. Bora.
Eu digo pra o cara que tá lá em cima: estamos indo embora, parece que a confusão passou. Obrigado.
Beleza, vai deixar os dois corpos aí.
Não, vou levar os corpos.
Ah, tá. Beleza. Faz um teste. Não, não precisa. Tá. Tem 17 de força, né?
É.
Vocês começam a carregar um saco de estopa pesado, um pouco melado de sangue, para onde?
Eu acho que nós tínhamos que levar lá pra cabana dos elfos, chegar assim, encontramos mais dois.
Não, calma. Um ainda tá vivo.
Um está vivo. E só tem um elfo aí. É um elfo e um mercador.
Por enquanto. Ele tá vivo.
Eu procuraria um beco, alguma coisa assim.
Você só precisa de um segundo pra extrair memória dele. Ele não precisa nem estar consciente.
Vocês vão saindo, vão levar pra onde?
Eu vou procurar um beco, alguma coisa.
Vocês concordam?
Eu
faço. Ah, eu sei, mas a gente tem que sair pra outro beco.
Quieto. Precisamos de algum lugar quieto.
Atrás de uma carroça, um troço cheio de monte feno, alguma coisa desse tipo aí.
Eu vou pra loja do mercador, que agora tá vazia.
Uma tenda, ah, não boa. Uma loja, uma tenda.
Tenda, porra.
Falei tenda.
Tá. Eu só preciso de dois segundos.
Pode fazer aí do lado de fora.
Faz aí fora mesmo.
É, põe a mão na cabeça do cara e extrai a informação.
Beleza, faz um teste de inteligência.
Boa.
Você encosta na cabeça dele e a princípio você lembra, você observa apenas os pensamentos recentes e superficiais dele. Você observa ele dentro de uma residência bem pequena, quando um elfo que você já viu falando. Temos um linguadurudo à solta. Não sabemos como e não nos importamos com o porquê. Mas aparentemente algum dos mercadores começou a desconfiar do nosso serviço. Você e você, vão lá e matem-no. Tragam até aqui e nós livraremos o corpo.
Certo. Ainda com a mão na cabeça dele, eu dou um tapa pra ele acordar.
Ele começa a acordar, ainda cansado. Onde estou? Você aqui?
Eu tapo a boca dele e só digo um nome. Portek.
Ele arregala os olhos.
Eu quero os pensamentos dele agora.
Boa. É, faz um teste de... Ah, não. É um pensamento superficial. Acabou de emergir a mente dele.
É.
E você vê eles caminhando pelo deserto. Após conseguirem saquear uma caravana de humanos. Eles começam a juntar os pertences que sobraram após a batalha. E um elfo louro, com um semblante endurecido pela vida, mas que lembra um pouco o Balvion, olha para eles. Isso não vai dar certo. Estamos andando no deserto, vivendo com nossos antepassados a troca de migalhas. Perdemos mais dois dos nossos hoje. Isso não vai continuar assim. Eu, Berne, Lua Crescente... Não vou permitir isso.
Cheguei.
Eu tenho um plano. Já estava querendo fazer isso há um bom tempo. Nas minhas andanças eu descobri um forte. Um forte onde eles têm poucos homens lá para proteger. E boas mercadorias passam por lá. Vamos gastar um pouco da nossa longevidade para ter um local para morar e um bom saque no futuro. Depois de um tempo, vocês veem eles se reunindo novamente. Já faz quase 5 meses que estamos aqui. Temos completamente a confiança deles. E acabei de conseguir algo que vai... propiciaram aposentadoria pra gente. Ou pelo menos boas diversões. Daqui a 2 meses, um anão virá com a sua caravana. E o mais importante, ele sempre faz esse percurso e ele sempre vende utensílios, roupas e coisas assim. Mas dessa vez, ele trará algo a mais. Algo que foi pedido pelos nobres de Balik. Ele estará com um grande e pesado lingote de aço. Além das provisões que ele carrega, nós tomaremos para nós o lingote e iremos vender os demais membros da comitiva. Esse é um plano. Eu irei para o deserto para colher mais informações. Voltarei em 1 ou 2 semanas. Me aguardem. A memória apaga.
Beleza. Kira Super Size agora vai cortar a garganta desse elfo. Ele viu demais.
Vocês veem a Kira, agora tamanho de humano, colocando a mão na cabeça do elfo. Depois de poucos segundos, ela corta a garganta dele.
Antes disso, eu dou o mesmo sorriso que ele deu pra mim.
E agora, bem, o que vocês fazem?
Eu sugiro que você conseguiu extrair a informação que queria.
É, isso e um pouco mais.
Então vamos ter que esconder esses corpos para não chamar a atenção para nós.
Agora, quanto ao mercador, eu consigo extrair memória de bicho morto, não? Né?
Não, tem que estar vivo.
Ele tem algum pertence com ele que ele tá há muito tempo?
Não. Ele tá apenas usando as roupas dele. Aparentemente os elfos pegaram o que tinha de valor.
Bem, se...
Alguma roupa surrada?
Não, roupa normal.
Ele era um mercador e está morto. Ele irá precisar de alguém que cuide da loja dele enquanto ele está fora. Por que não damos uma passada lá?
Ah, o que eu quero é um item de roupa dele... Que seja antigo. Ele usa há muito tempo. Sei lá.
Não tem nada de muito valor.
Não que seja valioso. Esteja mais tempo com ele.
Você vê lá a túnica que ele utiliza.
Ótimo. Quero isso.
Você pega a túnica que ele utiliza.
Utilizo Sensitive Psionic Impression. Eu uso pra pegar o senso de história que os itens possuem. Qualquer pessoa que estivesse com ele e que passou por fortes emoções enquanto estava com aquele negócio.
Ah, ele passou por uma forte emoção. Faz um teste de inteligência.
Não tem inteligência não, é só...
Não,
só
sem qualquer poder psionico você tem que fazer um teste de inteligência pra ele funcionar.
Nossa senhora, quase me batendo 19.
13. Você toca pra si e você vê... Ele isso aí vê o quê? Vê as últimas... Sente as últimas sensações do possuidor...
Com esse poder, o psionico ganha senso de história. Ele consegue perceber qualquer resíduo de emoções poderosas que foram experienciadas na área em impressões que ofereçam a ele figuras do local que passou. Batalhas, traições, casamentos, assassinatos.
Você toca no item, utiliza seus poderes psionicos e você vê o mercador caminhando, perguntando entre os seus... Falando com um ou outro sapien, até que 2 elfos chegam perto dele. Você não ouve nada, eles são praticamente vultos andando pela sua visão do cinza, até que esses 2 elfos chegam perto dele e o escoltam até algum local. Ele começa a falar alguma coisa, tenta desconversar, até que um soco no estômago dele, ele cai de joelhos, começa a falar. Você não escuta o que ele fala, mas você sente um medo latente nesse homem. Até que depois de um tempo, um dos elfos vai mais à frente, dá um sorriso malicioso, corta a garganta dele, ele cai.
Beleza. Então não vazou a informação. Tá. Só isso.
Quando vocês começam a sair daí, Woodson.
Oi.
Na residência dos elfos. Lembrando, eles estão falando tudo em elfo, beleza?
Sim.
Quando vocês entram lá, vocês veem todos os 8 que agora sobraram, tirando você e o líder, estão em pés, impacientes, andando para um lado e para o outro. Isso é bem comum dos elfos, eles não conseguem manter-se em um local só. Eles estão sempre em movimento. Eles, nesse momento de perigo, eles se veem sendo sufocados aos poucos. Eles estão querendo sair. A ansiedade está no máximo. O que você fala algo ou você vai esperar o Katak falar antes?
Fala. Eu já chego dizendo. Sei que a mente de vocês está inquieta. O corpo de vocês apenas revela o que se passa diante dos pensamentos conturbados. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa. Nem só de momentos bons devem viver os homens e os semelhantes. Lembrem-se o motivo de virmos por aqui. Estamos aqui para realizar um objetivo. Muitos problemas poderão acontecer. Mas aqueles que tiverem a determinação necessária vão poder usufruir da colheita. Agora concentrem-se e vamos descobrir o que está acontecendo.
Faz um teste de carisma. Vai ser difícil, Vicioudson. Para você acalmar os elfos e evitar que eles simplesmente saiam daí pilhando e matando tudo.
Difícil.
Passou. Eles olham. Certo, Ben. Mas eu tenho vontade de simplesmente sair daqui. Não sei se vou aguentar até o pôr do sol.
Aí, temos que aguentar, homens. Vamos com calma. Chega de tentar extrapolar algo a mais do que já está planejado. Vamos apenas ressaltar o nosso plano para evidenciar o que temos que fazer.
É certo, Benny. O que você quer fazer agora?
Calma. Primeiramente, se aquietem. Bebam alguma coisa. De preferência, alguma bebida quente para poder diminuir a aceleração do corpo de vocês. Enquanto isso, eu irei conversar com ele. Aí eu toco no ombro do outro elfo que veio comigo. Me acompanhou.
Katak. Ele, sim, Bernie. Você fez bem ao acalmar os homens. Eu não sei se eu teria conseguido segurar a fúria deles.
A fúria deles não tem como ser segurada. A fúria de nós, eu bato no peito. Elfos, não há como ser segurada. Apenas pode ser controlada.
Eu não sei o que está acontecendo aqui. Os dois não voltaram.
Aí, onde está o homem que sobreviveu?
Aí, pensávamos que ele tinha sobrevivido. Mas o ferimento dele era profundo demais. Não conseguimos mantê-lo vivo.
É eficiente, né, rapaz? Assassino.
Eu baixo a cabeça por um tempo, eu lamentando, fico um tempo em silêncio. Aí, sua memória, irmão, permanecerá entre todos nós. Aí eu olho assim pra ele, venha, vamos conversar numa sala um pouco mais afastada.
Ele vai andando contigo. É um quarto de... É uma casa de um cômodo só. Um cômodo e tipo um banheiro. Vocês podem falar mais baixo se quiserem. Eu saí da residência.
É, vou falar um pouco mais baixo, afastado do pessoal.
Ou pedir pra todos os outros saírem.
Não, eu não acho que seria uma boa opção.
Ele sim.
Eu vou e digo pra ele: bem, temos que ressaltar o que vamos trabalhar aqui especificamente. Vamos discutir passo a passo do nosso plano. Por favor.
Como você já tinha planejado um mês atrás, o Portec realmente veio. Um dos nossos está lá, falando como... agindo como batedor. Ele deve voltar hoje, antes do entardecer.
Ele... Aí eu digo pra ele, será que ele não foi descoberto de alguma forma?
Será que o Portec descobriu e por isso mandou um assassino até nós?
Isso é que pode ser levado em consideração aí, o assassinato. Essa pode ser uma das ocasiões. Mas vamos continuar discutindo o resto. Eu quero entender todas as probabilidades.
Nós iremos atacar assim que a noite cair. Será um ataque rápido, como de costume. Tentaremos matar só os mais armados deles. Os homens da guarda. Os outros, utilizaremos tacapes para impossibilitá-los. Pois você sabe, ele dá um sorriso nervoso. Eles valem bons dinheiros nas arenas de gladiadores.
Perfeito.
E o mais importante, ele deve estar com o aço, o lingote de aço. Imagine só. A poderosa arma que pode ser feita com lingote de aço. Berne, lua crescente, possuidor da espada de aço.
E eu? Essa frase toda vez me deixa arrepiado só de pensar. Mas ainda assim, eu acredito que o lingote de aço é uma coisa muito valiosa. Talvez realmente ele tenha descoberto nosso batedor. Devido à importância desta arma. Não diminuiria a probabilidade disso ser o motivo dos assassinatos. Então teremos que tomar o dobro da cautela para o que vamos fazer hoje à noite. E devido a essa situação, precisaremos de reforços.
Aqueles que lhe acompanham?
Exatamente.
Eu não sei,
perdemos posto e perdemos homens.
Certo. Mas eu não confio neles.
Aí, nem precisa. Confie no dinheiro.
Certo. Se você assim o diz, podemos fazer.
Aí, ó. Tempos melhores virão, amigo.
Espero conseguir voltar para nossa tribo depois disso.
Vamos conseguir, sim. Aí eu digo para ele: há lugares para todos nós melhores em um futuro não tão distante.
Aí você ficará conosco ou irá voltar para os seus agora?
Aí terei que discutir parte do que vamos fazer agora com eles.
Daqui a poucas horas teremos que viajar até o oásis. Um pouco mais de uma hora de caminhada.
Termine a bebida quente. Você também precisa acalmar os ânimos.
Ele leva a mão ao seu ombro. Obrigado, Berne. Se você não estivesse aqui, eu não sei o que teria acontecido.
Aí eu... Tentem ficar quietos em corpo e alma. O espírito de vocês estará preparado para o combate logo em seguida.
Ele se despede de ti e Hudson, o que você vai fazer?
Voltar pro pessoal agora.
Depois de algum tempo, vocês se reúnem novamente da estalagem. Berne, algo chama muito a tua atenção. Uma versão da Kira, do tamanho de humano, com roupas pequenas, encontra-se entre vocês.
Então, que porra é essa? Que você já estava usando o meu nome, eu entendi. Agora você está querendo se tornar eu mesmo, né?
Ah. Veja bem, e isso não acaba por aqui. Aí eu faço o símbolo do ninja. Eu ainda continuo furtivo nesse tamanho. Nin-nin.
Bem, o que acontece é que ela conseguiu neutralizar dois daquele bando.
É, do seu bando.
Eu descobri algumas informações. Pelas facas eu tinha imaginado que talvez tenha sido você, mas agora com a confirmação já é uma certeza. Descobri algumas informações que podem ser úteis. Aí eu compartilho a conversa que eu tive com o cara lá com eles.
Eu também faço o mesmo e digo, tem mais uma coisa. Eu puxo assim da minha bolsa um pacotinho e consegui isso aqui. Tem muito raro. Chá de alta qualidade direto de Tyr.
Os elfos estavam andando com esse chá?
Não, eu comprei no mercado.
Peraí, da hora que você saiu, você passou uma hora procurando chá?
Não, eu passei uma hora colhendo informações, uma hora tomando chá e outra hora colhendo mais informações. Por isso que eu pedi pra vocês esperarem 3 horas.
Definitivamente, uma cultura diferente, muito diferente da minha. Mas, sim, aparentemente, temos uma possibilidade de tentar fazer um plano juntamente com os elfos. Talvez seja uma boa vantagem tentarmos pegar esse metal. Ele pode ser útil de alguma forma.
Meu problema é que se a gente pegar o metal e alguma informação escapar, ou mesmo que não escape, pode ser que atraiamos olhos selvagens da aristocracia de... É de onde, Tyr?
O quê? Não. Ele falou que vem de uma cidade anã. Ele não sabe que cidade é essa.
Não, quem encomendou? O cara do elfo sabia que alguém tinha encomendado.
Ele pegou essa informação. Alguém de Balik encomendou.
Ah, que alguém de Balik... A aristocracia de Balik pode ficar furiosa com isso e mandar alguém atrás de nós.
Bem, o ponto é se a aristocracia vai saber quem somos nós.
É, eles não vão, mas... Se esse metal aparecer em algum canto, talvez dê ruim pro nosso lado. Temos que fazer tudo isso na maciota.
Exatamente. É por isso que eles já estão acompanhando há um certo tempo. Tudo indica que talvez tenha possibilidade de dar certo.
É como
então você acha que devemos esperar os elfos pegar o metal e nós matamos os elfos e pegamos o metal deles, é isso?
Eu não acho que devemos esperar os elfos. Nós vamos com os elfos.
Bem, eu acho que podemos usar a força bruta deles a favor da nossa inteligência. Nós temos a melhor mente pensante de todo o deserto, não é? Pequena, agora grande, Kira.
Como sempre, você tem as palavras certas, Toruil.
Sim. Eu acho que eles seriam boas peças para conseguirmos o sucesso.
Ótimo.
Então tá definido.
Aí eu só não acho que iremos matar os elfos no final. A menos que realmente seja algo necessário. Eles não suspeitam de nada ainda com relação a o que realmente estamos fazendo aqui. E sobre o Lua... Como é o nome que ele chamou?
Lua Crescente.
Lua Crescente.
Eu não vejo problema quanto a não matá-los.
Eu também não. Nem de assassinato eu gosto. Eu prefiro uma abordagem mais diplomática.
Como sempre.
Aí, suas adagas não mentem.
Claramente aquele elfo escorregou e caiu em cima delas por um acaso.
Duas vezes. Você acredita nisso?
Engraçado que começou a chover a daga de repente. O tempo nessa região do deserto é meio louco.
É instável o clima.
Matheus,
você
não vai
conseguir com guarda-chuva.
É, tu não vai conseguir manter esse teu disfarce aí por horas, não.
Eu acho que não. Daqui a pouco deve acabar.
É. Só pra deixar claro.
Tu descansa e depois volta de novo.
E acho que tu tá sem pontos psiônicos, né?
Eu tô com zero, eu já reduzi aqui.
Beleza.
Achei que tu não descansou?
Não. Ele acabou de usar os três poderes dele uma vez só.
Foi.
Ah.
Mas aí tem a tá empreitada, tem mais tempo pra ele descansar. Vai dormir.
Não, só quando virar o dia e vocês descansarem. Não é dormir o tempo todo, não.
Mas eu não preciso mais dos poderes psionicos, eu acho. Meus poderes não são de combate.
Mas agora ninguém sabe. Os que estão ali, ninguém sabe que foi ela que matou, né? Porque a gente matou todos.
Não,
os
testemunhos. O único elfo que tava vivo morreu.
Aparentemente não.
É, então. Não, pode chegar normalmente agora.
Viram uma versão grande minha. Se viram.
Beleza. O que vocês vão fazer antes da empreitada? Vocês têm algumas horas.
Eu vou aguardar a minha.
Beleza.
Eu vou comprar equipamentos de frio também, qual o anão comprou aí.
Pode colocar. Custa quanto? Deixa eu ver. Não custa. Traje de
5, acho.
5.
5
PO.
E uma tendazinha, custa quanto?
Deve ser 1 PO, né?
Custa 10.
Ah, peste.
10?
É.
É melhor comprar uma tendazinha, né?
Ah, assim ninguém vai ter que dormir ao relento, né? Vocês estão revezando quem vai dormir ao relento.
É, eu te ajudo com 5 peças aí. Comprar a tenda.
Vocês viram que tem dinheiro no tesouro
do grupo. Do tesouro do grupo.
É, tem que tirar do tesouro do grupo. Onde é que tá o tesouro do grupo?
É um handout.
Tá, tem 179 não. Moedas de ouro lá.
Tá no journal ou não, né?
Tá no journal.
Diário de jogador... Não, né?
É, diário de jogador, tesouro e tu vai ver que tesouro do grupo.
Eu falando não e achando.
Se eu...
97 peças de prata, 5 peças de ouro, é igual.
Se eu fosse recomendar algo, eu diria pra todo mundo ter um apito.
Não.
Oh. Porque tem 100 peças de ouro e embaixo tem 79 peças de ouro separadas.
É porque eu tava calculando. Pode juntar.
Mas alguém tem que levar. Algo que pode ser interessante... que não tem no livro do jogador, mas eu criei, é um kit do curandeiro simples que custa a bagatela de uma peça de ouro.
É isso aí.
Beleza, então. A gente vai comprar 5 desses kits.
É um kit, dá para ser utilizado 5 vezes e pode tirar os marcadores de morte que vocês estão aí e cura um D4 mais nível.
Por isso mesmo a gente vai comprar 10 desses kits.
Tá, poxa.
Que nem eu disse anteriormente.
Sim.
Mas vocês só podem usar quando vocês estão parados, né? Tipo, tomar poção. É gasto tempo fazendo.
Eu tenho como ir num curandeiro aí, tentar tirar o marcador de morte pra pagar uns pila pra ele?
É mais fácil comprar o kit do que pagar por... Mas é que tu pode também. Custa também uma peça de ouro.
Eu vou tirar o todo 20 peças de ouro.
Eu vou fazer isso, cara. Nesse meio tempo aí.
Vai comprar ou vai pagar?
Vou pagar.
Pode tirar um.
Uma coisa, quanto tempo demora pra ajeitar o punho de uma arma?
Vocês têm equipamento? Vocês não têm equipamento, né?
Não, num ferreiro, num marceneiro, sei lá.
Cara,
diminuir
algumas horas.
Eu tenho esse tempo?
Tem, vocês têm algumas horas até o pôr do sol. Tá tipo 11 da manhã. Vocês vão sair. Pode falar.
Eu posso gastar... Eu posso gastar umas peças de ouro pra apurar o serviço do cara lá ou não?
Pode. Chantagem é sempre bem-vinda. Ele ignora os outros e faz o seu.
Tá, beleza.
Eu vou tirar o punho da minha espada de aço pra não revelar que é uma espada de aço. E vou pedir pra ele ajustar pro meu tamanho.
Matheus, não tem como fazer só com o punho. Ele tem que balancear a lâmina.
É? Então não vou fazer isso aí, não.
Quanto, Lucas, que eu tenho que pagar pro cara?
Quanto custa o teu equipamento?
6.
6? Por 5 de prata, ou seja, 5 peças de cerâmica, ele faz.
Beleza. Eu já tô tirando aqui.
Beleza, já vão tirando aí. Quem é que vai carregar a tenda e o kit de curandeiro?
Eu tô carregando o kit de curandeiro e a tenda.
Tô repensando aqui. Quanto ele precisa pra fechar o bico que vem uma espada curta?
Eu vou jogar aqui um D8, beleza?
Tá.
3. 30 peças de cerâmica. São 3 de ouro.
Beleza. Ele consegue fazer isso em horas, né?
Consegue fazer em horas.
Fazer isso.
Beleza. Mais alguém?
Acho que agora sim.
Hudson, pode falar,
mas... Eu fui ver com o ferreiro como é que eu faria pra contratar aulas dele.
Ah, eu vou fazer o roleplay bem rápido, vice Max, por causa do horário.
Beleza.
Quando você chega, você vê que ele tá com uma espada com a lâmina completamente envolta de tecido, por alguma razão. E você vê que ele também tá terminando de ajustar um tacape. Quando você se aproxima, você vê, ele é um humano, deve ter uns 40 anos, provavelmente se aproximando do seu triste fim. Ele tá bem com o corpo bem marcado, torneado. Ele olha assim pra ti e... Umpterra, faz tempo que eu não vejo um de vocês.
Eu vejo que segura a lâmina com pano. Meu povo tem interesse em aprender um pouco mais sobre o seu ofício.
Ah, interessante. Eu pensei que vocês eram todos bárbaros, mas vocês têm interesse na fina arte da cutelaria. Pegue aquele cinzel. Deixa eu ver como você trabalha. O martelo também. Eu preciso fazer aquela ferradura. Você precisa aquecê-la. Vai bater. Quando o metal voltar a resfriar, aqueça novamente. Comece a fazer com calma o arco da ferradura.
Beleza, como é que eu faço?
Faz um teste de inteligência e tu vai me pagar uma peça de ouro.
Beleza.
Em termos mecânicos, acesso ao dinheiro do tesouro do grupo é a qualquer momento, tipo um bolso mágico, ou tem que...
Vocês estão carregando, enquanto vocês estão juntos não tem problema. Quando separar eu vou perguntar quem vai ficar com o dinheiro do grupo.
Ficou 6, Lucas.
Beleza. Ele fala, tu gasta boa parte do teu dia aí, certo, Max?
Uhum.
Depois de um tempo, tu tá bem cansado e suado, mais ou menos o básico você conseguiu fazer. Você ajudou ele a terminar de fazer um tacape de guerra. Além disso, você também ajudou a fazer uma espada curta. Você é extremamente inteligente. Então você consegue pegar as nuances. Ele coça o queixo dele sem barba e... você é bem inteligente para os seus. Você aprendeu bem rápido.
Bom, eu vim aqui para aprender.
Gostei de ter você.
Eles não mandariam qualquer um.
Se você quiser, posso lhe entregar um kit para você utilizar nas suas andanças.
Eu aceito.
Ele estende a mão e faça bom uso.
Assim farei.
Você agora está carregando um kit simples de ferreiro. Que daqui a pouco eu vou olhar o preço, porque não tem no livro, eu vou criar, beleza? Aí eu falo por esse desconto do tesouro do grupo. Mas deve ser algo perto do kit lá de cura, beleza?
Uhum.
Nisso, quando já começa o sol a enfraquecer um pouco, por volta das 18 horas, todos vocês se reúnem. Aparentemente, mais 5 elfos estão com vocês apenas. Pelo visto, eles não vão sair todos de uma vez para nos chamar a atenção. Vocês vão seguir caminho?
Eu vou.
Vamos lá.
Foi mal.
Deixa eu... Tô deletando coisa e jogando certo já pra ti, Vicious.
Jogando o quê?
O correto já do kit de cura pra ti.
Ah, tá.
Já tá o kit de cura e a... E a tenda, beleza?
Uhum. Eu vi aqui, eu botei tenda e tô substituindo aqui. São 10 cargas do kit de cura que eu comprei.
10 unidades. Beleza. Nisso, vocês começam a se colocar...
E tá faltando também o... A roupa de inverno.
Beleza.
Aí eu não sei se tá a roupa de inverno. Tem uma biblioteca aqui com relação a isso, é?
Tem ali, geral, ó, no coisa, na SRD tem.
Tem mágicos, armas, não...
Tem traje de inverno, vou jogar. Traje de inverno, 5PO.
Ok.
Tu tá acima do peso, tá carregando 26, tu carrega 22 no máximo. Vocês podem carregar, comprar um animal de carga. Vocês podem
eu
comprar um édulo.
Eu divido cura com um anão. Eu preciso que você leve aqui parte desse...
Tá, quanto pesa o kit de cura aí?
Um pesa meio.
Tá, eu levo, consigo levar dois então, eu fico no limite.
Todo mundo super carregado.
Não, na verdade, limite não. Eu vou largar uma adaga.
Eu quero a adaga.
Eu vou dar pra...
Eu subdivido aí com o pessoal. Eu entrego 5. Onde é que fica o sobre... Onde é que fica o peso?
Ali embaixo, ó, carga.
Quer uma adaga e um Jitka.
Eu vou ter que dividir mais kit de cura aí com a galera.
Eu não posso carregar mais nada, bicho. Eu tô faltando 1 quilo pra poder ficar sobrecarregado.
JP, eu vou carregar 23. Atualmente, com 2 itens de cura, tu fica com 25.
Tá, eu vou desfazer algumas coisas aqui. Peraí que eu já vou te dizer.
O peso do kit, tu acha que vai ser quanto?
2 kits pesa 1.
O de...
Acho que pesa 1.
O de ferreiro também?
Não, vai ser mais pesado. Acho que pesa 1 ou 2, não sei.
Eu consigo carregar 2 kits, que falta 1 quilo pra mim.
Me dá 4.
É, aí já fecha, se ficar com... Se entregar então, pra
eu
aquilo.
Carrego 2. Eu tô com 3, certo? Aí esse bicho tá com 4, já fica 7.
Então,
2, mais 2.
Peraí, JP, não precisa se desfazer não, acho que já está lá que...
Tá, beleza, então tá.
Eu carrego 2.
Kira, joguei pra ti. Kit de cura 2. Consegue carregar, né?
Eu Kira 4.
Pera aí, vou tirar de ti, JP. Ainda assim, tu tá sobrecarregado.
Tá, o Jitka, esse aqui, eu posso botar no tesouro do grupo? Eu não tô usando... O Jitka não... É o Jitka, é.
O personagem de Max pega. Ele queria, não foi o Jitka.
Não, ele queria a daga.
Ah, beleza.
A daga eu dou pra ele também.
Lucas, os dois kits.
Uhum. Curandeiro.
Eu vou pegar a daga e jogar ali no itens ali, tu só puxa daí. Não consigo fazer isso.
É porque esse jogo aqui não faz sentido o cara pesar 1 quilo uma daga. Tudo bem.
É, não foi eu que criei a daga, é do jogo.
Tá, alguém vai, pega então, Max, a daga pra ti e eu deleto aqui do meu ali.
Beleza. Adiciona mais um, né? Tu já deve ter alguns, né?
Tenho mais, acho que 2. É.
Beleza. Vocês fazem isso, eu aconselho vocês comprarem uma montaria, na moral. Montaria pra carregar coisa. Um Érdulo. Que é o mais baratinho, não é caro pra vocês.
A gente comprar a montaria, não. Beleza. Aí na primeira oportunidade, Lucas, um assassino!
Um assassino de Érdulos aparece. Seu Érdulo morreu.
A gente vai pegar o Érdulo do anão, cara. Quando ele tiver
com mano, eu tenho 10 de carga livre.
Aí.
Aí, ó, é que eu digo.
Mata o nosso Érdulo.
Eu vou montar em Eric.
Tamo pronto, cara. Tamo pronto.
Ferreiro e tal, então.
Beleza, já distribuiu. Ninguém mais tá pesado, né?
Não. Tô no máximo, mas tá ok.
A próxima sessão, quando eu bater o olho na ficha de vocês estiver pesado, vai ter penalidade, beleza?
Ok.
Eu tenho um quilo ainda pra ficar de boa.
Lucas aumentando a carga de todo mundo.
Aí vocês não viram, mas todo mundo tá carregando uma bolsa cheia de pedras. Aí eu jogo no chão aí, não pode. Penalidade.
Eu não vou jogar minha bolsa cheia de pedras. Tá ligado?
Eu vou jogar em alguém.
O pessoal puxando o Peter, caindo. Rato, me puxa, me puxa.
Aí ele pegou helicóptero, né? Uma coisa assim.
É, não, pô. Ele segurando o corpo de alguém num braço. É. Tá muito pesado, me puxa. E quando a galera puxa, ele tá carregando uma pedra gigante com ele.
É, eu aí achei bonito. Aí você puxa
uma pedra, eu achei no caminho de deixei.
Lucas, eu coloquei o kit de ferragem com peso 2, é isso mesmo, né?
É, eu vou confirmar, eu vou fazer baseado no Pathfinder. Não tem aqui. Beleza? Esqueci de fazer. Mas deve ser no máximo 2, não vai passar de 2. Bora lá. Vocês começam a arrumar até que vocês veem, finalmente, no horizonte, enquanto o sol cai, finalmente, o... Vocês estão vendo a imagem?
Sim.
Tá preto aqui pra mim.
Tá tudo preto, hein?
Pra mim o negócio tava na frente.
A gente tinha pegou comida, essas
coisas. Tinha mais gente na frente.
Hã?
Agora sim.
Agora.
A gente pegou comida, essas coisas.
Vocês não falaram que ia pegar comida.
Então, eu não. Tenho 7 ração ainda.
Tenho 4 ainda. Mas seria bom a gente pegar um pouquinho de comidinha, né?
Eu também tenho comida, eu posso dividir com vocês.
Beleza. Nisso.
Ah, eu tava comendo a comida de Diomar.
É. Vocês, ao lado do... do elfo, que aparentemente é subalterno e amigo de longa data do personagem de Hudson, o Katak, está mostrando o caminho. Ele fica impaciente enquanto vai guiando vocês, porque diferente dele e do Balvion, que ele chama de Bern, vocês não têm as habilidades élficas para correr livremente pelo deserto. Ele se vê e vocês o veem reclamando várias e várias vezes que vocês estão atrasando, mas após um pouco mais de uma hora de caminhada, vocês finalmente veem o oásis em meio ao deserto. E algumas montarias, bem como alguns homens, fazem acampamento em meio a esse deserto. Vocês observam inúmeros mercadores... que mantém-se nesse deserto sem ter percebido vocês, pelo menos por enquanto. Todos eles, calmamente, já organizando-se para passar a noite implacável no deserto de Atas, mas com a sorte ou o privilégio de manter-se em um local relativamente agradável e com abundância de água, além de estarem sendo protegidos por alguns homens de armas. Entretanto, eles não percebem que, vindo do norte, uma comitiva repleta de elfos, assassinos, estupradores e ladrões, e além disso, mais 5 sapiens com uma moral um tanto quanto flexível para certos assuntos, se aproxima deles e sabem que eles carregam consigo um ligote do precioso aço. Mas o que vai acontecer...
Hã? A gente faz parte dos mocinhos.
Mas o que vai acontecer nesse embate de vontades ficará para a próxima sessão.
E é isso, galera. Chegamos ao final de mais outra sessão do Dark Sun. Se você gostou, sabe o que fazer. Todo o protocolo aqui do YouTube. E saiba também que estamos em outras plataformas. Streams na plataforma roxa e também temos o conteúdo em áudio para você que prefere na plataforma verde. E é isso, galera. Não se esqueça de ver nossas outras campanhas e até a próxima.
Valeu!